Muito bom dia, cidade. Bom dia para você da nossa região, ligado com a gente na programação da Estúdio FM, manhã de quinta-feira, 25 de maio de 2023. Chegando por aqui, o Versificando. Bom dia, Simone. Você me ouve bem aí?
Bom dia, te ouço perfeitamente bem, e você?
Bem, tudo certinho. Apresenta pra gente o convidado desta manhã aqui no Versificando.
Pois então, ainda aqui de São Paulo eu, né? Mais pertinho do Acácio, distante de Nova Araçá. Acácio Reis, que é um amigo querido, já o conheço tem mais de um ano, acredito eu. E nos conhecemos por intermédio da literatura, por intermédio dos projetos. E quando eu estive por aqui, estive fazendo uma ação do instituto em que ele é coordenador, em que ele gerencia. Acácio é músico, educador, é regente e diretor musical, formado em música, licenciatura. Ele iniciou seus estudos como aluno em projetos sociais em Paraisópolis, com passagem em conservatório como a UMESP, Orquestra de Música Brasileira, regida por Cisão Machado. Em 2018, foi professor convidado de ritmos brasileiros na Europa, Holanda e na cidade de Utrecht. Fundou, em 2019, o Instituto Unidos de Paraisópolis, que é uma hub social de capacitação através da música, educação e tecnologia, na qual hoje ele atua como diretor e regente. Bom dia, Cássio. Seja muito bem-vindo ao Versificando. É uma grande alegria poder tê-lo aqui conosco, para que você fale um pouco mais do projeto, para que você fale um pouco mais de você. Seja muito bem-vindo.
Márcio, muito obrigado, viu? Que apresentação, dispensa comentário. Obrigado pelo convite.
Bom dia, Cássio, bem-vindo.
Bom dia, obrigado.
Então, Acácio, como eu estava falando inicialmente, né, você é diretor e regente do Instituto Unidos de Paraisópolis. Eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho de como surgiu o projeto, de como surgiu essa ideia, e depois a gente vai desdobrando essa prosa com outras questões que forem surgindo de colocações, certo?
Certíssimo. Bom, a fundação do Instituto, ela reflete um pouco a minha história, né? Eu não nasci em Paraisópolis, eu nasci no bairro do Bixiga, um bairro central da cidade de São Paulo, por sinal, muito, muito, muito musical, sambista. Mas meus pais se separaram muito cedo, eu vim pra cá, pra Paraisópolis, eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade. Minha mãe se separou do meu pai e a gente veio morar aqui. De momento, de favor, na casa de parentes, né? Então, enquanto minha mãe tinha que trabalhar para fazer alimentação para casa, aquela coisa toda, né? Tipo família pobre, eu ficava na rua, então não tinha opção de projetos sociais na época, tinha muito poucos projetos sociais. Dado um certo momento, eu fui convidado por dois primos meus para fazer parte de um projeto social, Barracão dos Sonhos, né, que existia na época, e ali eu descobri que eu tinha facilidade, né, que as pessoas chamam de talento, para música, e aí a partir disso eu descobri que eu levava jeito, fui me desenvolvendo musicalmente com o tempo. Cresci, fui me desenvolvendo como pessoa, como músico, e aos meus 18 anos de idade surgiu um outro projeto em Paraisópolis chamado Orquestra Filarmônica de Paraisópolis. E esse projeto também foi um projeto muito importante na minha vida. Ele foi um divisor de águas na minha vida. Foi ali que eu pude ver as opções que eu tinha na música. Né? Até então conheci a música popular, que também é muito difícil de sobreviver, né, financeiramente. E aí pude conhecer o mundo sinfônico, onde eu tive contato com professores que também passaram por alguns processos de entender como é que eu poderia sobreviver. E aí nesse processo de entender como eu poderia sobreviver da música, eu vi que eu poderia prestar um vestibular, uma faculdade de música, né? E aí, poder viver dando aula em outros lugares, tocando numa orquestra, em conservatórios. Tinha uma gama muito grande, né? E aí eu comecei a estudar com vestibular, né, que era na orquestra, que eu tinha aprendido a ler uma partitura, a teoria musical, aquela coisa toda que até então não tinha, né? E aí eu entrei numa faculdade legal que eu queria e comecei também a conhecer um outro universo acadêmico, uma coisa bem, né, bem diferente do meu contexto, da minha vivência até então, que eu era muito prático, a gente só tocava e aquilo, né, me fazia muito bem. Aliás, é bom até pontuar aqui que o músico, para ser um músico, ele não precisa ler uma partitura, ele precisa nascer com talento. Tem muito músico que lê uma partitura, mas você tira aquilo da frente dele, e aí, cadê a música, né? Enfim. E aí, dado um certo momento, no final da faculdade, já eu estava analisando, eu fui convidado para tocar, para dar aula, aliás, na Holanda, na cidade de Utrecht. E aí foi muito aleatório essas coisas que foram acontecendo na minha vida. E aí eu pude, lá na Holanda, perceber que tudo que eu tinha conquistado até então foi por meio de oportunidades que eu tive na minha vida, na minha infância, né? Foi por meio de projetos sociais que me mudaram como ser humano, como músico. E aquilo me desenvolveu e me fez alçar outros voos, né, aproveitando essas oportunidades que eu tive. E aí voltei para o Brasil nessa vontade de fazer algo pela minha comunidade, a comunidade que eu não nasci, mas me sinto daqui, me sinto pra cá, dar aquilo que eu recebi. Então, voltei com essa vontade, mas só coloquei em prática depois que aconteceu algo muito triste em Paraisópolis, que foi uma chacina dos nove mortos, que teve num baile funk em 2019, em dezembro de 2019. Ficou muito comentado no Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? Por isso entrou em Paraisópolis e aí houve essa chacina. E aí me comoveu muito como ser humano. E aí eu comecei a colocar em prática, né? Eu comentei com alguns amigos que já queriam ter aula comigo e vim para esse espaço onde eu estou, que é um espaço cedido. Estamos aqui há 3 anos, a princípio era só uma escola de samba, né, que é super sionista, e com o tempo virou uma escola de música, e atualmente a gente tem 3 pilares, que é a educação, cultura, e aí recentemente a tecnologia. Então começou assim, né, tudo pequeno, né? Aliás, ainda a gente está bem pequeno no sentido de apoios, de financeiro e tudo mais, mas foi basicamente isso, assim, isso.
É um projeto tão bonito, um projeto tão lindo, que eu tive o prazer e a honra de conhecer, de fazer parte. E até então, a minha oficina foi a primeira oficina literária no Instituto. Então são 3 anos já vocês aí. Não pense que vocês estão pequenos, não, porque é gigante, que tudo que é feito com o coração e com alma alcança uma grandiosidade ímpar. E o que vocês fazem por aquelas crianças, o que vocês fazem por aquelas famílias, porque toda a família se engaja, a família fica envolvida com todo o processo. E isso é tão bonito, porque por mais que seja um fragmento dentro de Paraisópolis, da dimensão que tem Paraisópolis, da quantidade de pessoas que tem na comunidade, vocês são aquela sementinha e aquela luz em função e em prol de outras pessoas. E isso tem sido visto, né? Visto cada vez mais. Eu acho que cada passo que vocês têm dado rumo ao que você almeja, principalmente você, como regente, como mentor de todo o projeto, são passos sólidos, são passos firmes. Então, mais do que a quantidade inicial, é a convicção de cada passo que vocês estão dando, e esses são passos sólidos, e você vê dentro da estruturação, dentro dessa incorporação, o quanto isso tem feito diferença na vida das crianças. Inicia como um projeto musical, o que é muito bonito, e a música é necessária para a vida, quanto a poesia, quanto todas as manifestações de arte. E vocês trazem inicialmente esse contexto através de você, né, que você tem esse contato inicial com a arte da música, mas você amplia esse horizonte. Você não mantém apenas no que você acredita e no que você vê que é possível. Você abre espaço para todas as possibilidades e para a necessidade que se vai se fazendo presente. Então vocês começam com a música, e quantos são os outros projetos além da música que agora vocês estão trabalhando aí?
Obrigado, sim. Realmente é isso mesmo, né? A gente é condicionado a, diariamente, né, com toda a estrutura que nós temos, né, diariamente, a gente é condicionado a não ter um protagonismo na vida, né? Então, a gente passa por uma vida sem ter um protagonismo. E a ideia do projeto é isso, é dar utilidade para as pessoas, dar um protagonismo, mostrar para elas que, enfim, diferente se ela vai querer seguir na música ou não, que é outra área, a gente dá esse protagonismo para ela, né? A gente busca fazer ela se sentir útil para a sociedade, seja lá em qual área que ela quer atuar. Agora, respondendo a sua pergunta, a gente tem aulas de piano, flauta doce, percussão, teoria musical, bateria, diversos instrumentos musicais, posso ter esquecido um ou outro. Temos a área de educação, que temos aula de inglês, força escolar, e agora, recentemente, a gente está com aula de história, e aí a área de tecnologia, que é uma área recém-chegada no projeto, graças a doações, né, vale saltar aqui o projeto desde o início. A gente não teve nenhum tipo de patrocínio, ou nenhum padrinho político, ou esse tipo de coisa. Então a gente recebe tudo aqui por meio de doações de instrumentos, enfim. Então a área de tecnologia surgiu assim, por meio de doações de computadores de uma empresa, de uma escola, aliás, que estava desapegando, e aí a gente conseguiu reformar esse container que a gente está e construir uma hub de tecnologia. Então a gente está na aula de programação, né, que é uma área que está em alta, né, a profissão, uma das profissões do futuro. Recentemente também a gente começou também com aula de design gráfico também. Então a gente está começando essa área de tecnologia, mas a ideia é que cresça ainda mais com outras aulas também relacionadas à tecnologia.
E é importante também ressaltar, né, que vocês têm esse espaço, e esse espaço, toda a estrutura dele é montado nos containers. Quando eu estive ali, eram dois que estavam em atividade, a questão da informática ainda não estava atuante, né? E agora já são mais, pelo que eu sei, porque tem projeto novo vindo aí. Projeto muito bacana, que era para ter ficado pronto para sábado agora, né? Seria uma honra poder, né, estar inaugurando esse projeto. Mas saiba que estarei sempre na torcida para que tudo corra da melhor forma possível. E tudo tem seu tempo, tudo tem seus propósitos. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa quantidade de estrutura e qual é esse novo projeto, esse novo container que vocês têm pensado aí.
Exato, sim. Dentro de tudo isso que vem acontecendo, né, a gente recebe algumas pessoas com algumas ideias também, né? O projeto, ele começou comigo, né, mas assim, ele não é só eu. Eu só gerencio aqui e tal, faço a gestão, né? Quer dizer, mas chegaram algumas voluntárias, né, com ideias de querer montar uma sala de leitura, né, / contação de história. E aí a gente iniciou, né, uma vaquinha que foi encabeçada por uma dessas alunas voluntárias, que são de escolas particulares aqui no Morumbi e região. E a gente conseguiu fazer essa vaquinha para construir uma biblioteca. Então a nossa próxima empreitada, né, levando em consideração que as crianças também não têm engajamento, né, na escola, pelo fato de ser muita demanda também, que não é culpa dos professores. Então a gente quer incentivar essas crianças, né, a fantasiar mais a vida, incentivar mais a leitura. Isso vai incluir também os pais também, que vêm deixar as crianças aqui no projeto e acabam ficando ansiosos. Então a ideia é que a gente engaje, né, em tanto crianças quanto adolescentes e adultos. E você, né, vai ser a nossa primeira convidada especial a mostrar para essas voluntárias como fazer uma contação de história, os artifícios de tudo isso. Enfim, lá na sua etapa, os caras vão estar tendo contato com você para poder aprender com você. E infelizmente a gente não conseguiu fazer, ficar pronto até esse sábado, porém, numa próxima inauguração, na inauguração, aliás, você está super convidada a estar aqui, enfim, assomando com a gente, você já faz parte. A gente...
E uma grande alegria fazer parte, né? Me considero sim. Às vezes gostaria de poder estar mais perto, para poder estar mais próxima também das crianças. Mas eu acho que quando a gente vai deixando sementinhas, a gente vai unindo esses laços e vai construindo isso por um período longo, né? Tanto que tem crianças que ainda lembram de mim, da ação que foi feita. Algumas já não estão mais no projeto, tiveram outras novas. Mas é tão gostoso, tão bom ver que a minha passagem por lá permaneceu de alguma forma e permaneceu de uma forma positiva. É uma grande honra para mim poder estar, né, conversando com essas meninas, como a gente já falou anteriormente, que estão nessa busca de entender a contação de história, de envolver as crianças na literatura, de você pensar não só nas crianças, mas pensar nos pais que vêm acompanhar. Ler é fundamental. Ler é o caminho que nos leva a todos os outros, né? Termos esse conhecimento através das palavras, da leitura, é salutar. Eu gostaria de dividir um poema que eu escrevi quando eu estive aí. E escrevi para o momento que eu senti depois de ter convivido com vocês naquela oficina, naquela primeira oficina de contação de histórias. E eu escrevi algo que diz assim: meninos pés de invento, que inventam em suas horas sonhos possíveis, sorrisos tão largos, abraços precisos, nos olhos o gosto da infância. Segue a persistir na ponta dos dedos o sabor do aprender, ternura nos gestos, sinceridade nos passos, coração segue em festa, por meu caminho ter cruzado com os vossos. Ah, meninas pés de invento, inventar possibilidades de cada sonho em realidade transformar. No rodar das cirandas, vestidos de chita, cabelos ao vento, em suas tranças uma fita. Tão bonita, tão bonita, quanto a ternura que cada uma carrega na doçura do olhar. Famílias pés de invento, tão preciosa acolhida, floriu-me ainda mais a vida, e em cada caminho que hei de trilhar, levo comigo a certeza que a colheita virá, pois vocês me deram forças para seguir, continuar e acreditar. Todo sonho é possível, basta querer inventar. Simone Gil, para Isópolis, São Paulo, 17/7/2022.
Nossa, que lindo, sim. Você nunca me mostrou isso.
Eu não mostrei.
Eu acho que não, mas, cara, muito lindo. E eu gostaria muito que você, né, recitasse essa sua poesia aqui nesse sábado.
Farei isso, sim. Eu publiquei no meu site e não sei, talvez eu enviei e acabou ficando por... Entre todas as informações ficou perdido. Ele está finalizado como poema. Eu conto a ação que foi feita lá e eu finalizo com o poema. Será uma honra ler para as crianças, deixar com elas. Que, na verdade, esse poema estava na carta que foi enviado 3 vezes e as 3 vezes a carta retornou. Então, talvez por isso também você não tenha chegado de uma forma tão precisa a você. Mas assim se está conhecendo junto com todas as outras pessoas, né, que ainda não conheciam este escrito. E é isso. Estar com vocês, ver o brilho nos olhos de cada criança ali, ver essa sede pelo saber, essa vontade de crescer, acreditar. Foi uma transformação gigante na minha vida ter esse contato com as crianças, ter esse contato com o instituto. E voltar, né? Voltar, estar podendo voltar e conversar com as crianças, trazendo um livro que fala de sonhos. Talvez um pouco do Alfredo tenha o olhar de cada criança ali também.
Maravilhoso, sim. Maravilhoso. Inclusive, né? Pode comentar também isso, que a gente, a música, a arte, a poesia, os livros, né, eles salvam vidas, né, resgatam crianças, adolescentes e adultos também, né, muitas vezes, às vezes beira a entrar no crime e aí descobre que tem um talento, uma utilidade, né, e enfim. Então a arte, ela tem essa função de conectar a gente com o mundo, né, às vezes uma rotina maluca. Então agradeço bastante essa poesia, eu acho seu trabalho incrível, na verdade. Você usa as palavras, né, rotineiras com tanto sentimento. Isso é muito importante no dia a dia pra gente.
E Acácio, eu gostaria que você situasse um pouco melhor as pessoas que nos ouvem. Talvez nem todo mundo tenha consciência de onde você fala, de qual é o espaço que a gente está falando. Que Paraisópolis é a segunda maior favela da América Latina, se não me falha a memória. Você sabe dizer, respectivamente, qual a população atual hoje de Paraisópolis? E eu gostaria que você falasse sobre a sua visão. Porque quando falamos no contexto de favela, quando falamos nesse aspecto, as pessoas têm muita questão da violência, têm muita questão de que não é próspero, que não há vida, que tudo é muito difícil, mas ao mesmo tempo a realidade que eu vi ali foi de pessoas que lutam, que batalham todo dia, no seu dia a dia, e que há muita unidade, há muita vida viva dentro de todo o contexto, e unidade também, não só a violência existe sim, mas queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão do que é a comunidade e colocasse para nós alguns, enfim, alguns dados, alguma coisa que você queira acrescentar sobre essa fala.
Sim, Paraisópolis está localizado na zona sul de São Paulo, né? É a segunda maior favela de São Paulo, e a população atualmente, eu como uma liderança cultural, né, já participei de diversas entidades aqui de Paraisópolis, a gente comenta que Paraisópolis tem por volta de 120 mil habitantes, é uma cidade, né, literalmente, uma cidade dentro de uma cidade. E o contexto de Paraisópolis, ele se baseia na região do Morumbi, que é uma das regiões mais nobres e caras do Brasil, né? O metro quadrado talvez realmente mais caro do Brasil, né? Um dos mais caros, se não. Então, a construção de Paraisópolis, ela se deu por conta do Morumbi, que eram trabalhadores vindo de Minas Gerais, do Nordeste, por volta dos anos 40, e acabaram, né, não tendo aquela sonhada vida prometida, que era ficar rico ou ganhar a vida na grande cidade, na grande metrópole do Brasil, e acabaram tendo que se instalar em terrenos, né, aqui de Paraisópolis, e assim se deu a comunidade, né, com a construção do estádio do Morumbi e das grandes mansões aqui de Paraisópolis. E Paraisópolis, assim como qualquer outra comunidade do Brasil, tem um senso de empatia, de comunidade, literalmente, de se ajudarem. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa aqui querendo bater uma laje, né, que a gente fala assim, querendo construir uma laje, e não tem grana, teve grana para comprar material, mas não teve grana para mão de obra, eles se mobilizam e acabam construindo. E o projeto também foi assim, né? Foi uma mobilização da comunidade, uma coisa muito orgânica, que acabou dando certo, né? Porque eu tenho muita fé em Deus, acho que isso é essencial para a gente, independente da religião. Mas Paraisópolis, né, me ensina muito a cada dia, né? Ter esse senso de empatia, de mobilização, de comunidade, literalmente. Então, é uma das coisas que a gente também aplica aqui dentro da comunidade, né? Que é ter a proatividade, que é ajudar o próximo, independente se você conhece ou não. Isso vale para o dia a dia na nossa vida, que, enfim, principalmente aqui em São Paulo, que é uma cidade muito caótica, muito populacional, muito populosa. Então, é algo muito importante.
Acácio, você que, né, leva esse projeto de uma forma tão bacana e tão bonita, mas ele só é possível justamente por essas mãos que formam o que é a comunidade, como você falava, né? E você, antes de estar atuando restritamente no projeto, você também trabalhou como guia turístico. Então, na outra visita que eu fiz, você me levou para conhecer a comunidade e ver o quanto de vida tem ali, o quanto prospera esse espaço, o quanto as pessoas se unem em prol de algo. Isso foi muito visível quando você nos conduziu por esses caminhos, e quanta arte e quanta coisa bonita há dentro da comunidade, né? Para além do projeto, você nos conduziu para a biblioteca para saber, depois conhecemos o seu Estevão, que é considerado Gaudí, né? Que ele faz considerado a obra dele considerada semelhante à do Gaudí, né? E ele faz essa construção dos retalhos de diversos objetos nas paredes, então é tão bonito. E Berbela também, que faz através de sucata de motos a arte, né? Que as artezinhas dele estão na abertura da novela I Love Paraisópolis. Então a novela trazia um pouco do que era a realidade, mas sempre com a questão da ficção, né? Então tem essa distorção, às vezes, um pouco da novela para a realidade das pessoas, mas dizer que foi um lugar muito acolhedor. Eu me senti acolhida, eu me senti segura ali, estando com vocês, e eu me senti abraçada por todos. E esse projeto seu que você toca, de Unidos de Paraisópolis, só é possível pelas mãos e pelo processo financeiro que as pessoas ajudam, porque senão não seria possível, né? Então eu gostaria que você deixasse os seus contatos, como faz para doar, como funciona essa questão de patrocínios, como vocês trabalham com essa forma de arrecadação de fundos e de verbas para conseguir viabilizar e continuar com esse projeto tão bonito andando.
Muito obrigado pelo seu feedback, né, em saber como você se sentiu aqui em Paraisópolis, na sua última vinda. Certamente vai ser uma experiência muito boa e gostosa na sua, né, sua próxima, que será nesse sábado. A ideia mesmo da gente é, por a gente estar, né, num contexto muito próximo do Morumbi, diversos bairros de São Paulo, não é construir muros, né, quebrar esses muros e fazer mais pontes, né? Então, todos os voluntários que a gente tem aqui, muitos deles são da região do Morumbi, né, que até então, há pouco tempo atrás, havia todo o conceito, né, o preconceito de que Paraisópolis é um lugar muito violento, né, a televisão às vezes mostra isso de uma forma muito generalizada, então acaba ficando com essa imagem ruim. Então, né, construir essas pontes e mostrar que realmente não é isso, né, como a mídia mostra, é muito importante para a gente também, né, mostrar que há um lado cultural gigantesco em Paraisópolis, há um talento, há pessoas com muita sabedoria, muita vontade de tudo, né? Então é muito importante, né? E é uma coisa que a gente gosta de mostrar, a gente quer mostrar para as pessoas que vêm de fora. Agora, respondendo a sua pergunta, o projeto Instituto Unidos de Paraisópolis, a gente não tem um patrocínio, a gente tem pessoas físicas que fazem suas doações. Então, nosso principal meio de arrecadação, vamos assim dizer, é pelo site, né, unidosdeparaisopolis.com.br. Também temos a nossa página no Instagram, Unidos de Paraisópolis. Tem a minha rede social, que é a Cássio Reis, com C. Enfim, a gente mobiliza as pessoas por nossas redes sociais, né? Então, quem tiver interesse em fazer uma doação, seja ela em dinheiro, seja em algum item, um violão, um instrumento de percussão ou um computador, né? A gente conseguiu, inclusive, pianos, né? A gente tem aula de piano, graças a pessoas que doaram pianos, que, enfim, não estavam utilizando mais esses apartamentos. Você pode entrar em contato com a gente por meio dessas redes sociais, seja Instagram, site, ou no meu minha rede social pessoal também. Enfim, lá também nós temos os nossos e-mails e telefone também. Então a gente tem essas esses meios de comunicação disponíveis para quem quiser fazer alguma doação ou ser um voluntário também.
Eu te ouvi falar fazendo essa colocação ali. Eu vou deixar todos esses contatos na publicação posterior para que as pessoas encontrem, então fazer uma divulgação maior também e que seja mais fácil das pessoas encontrarem o site. Então, o site Unidos de Paraisópolis, procurar em todas as redes, né? Você consegue acessar tanto o Instagram quanto o Facebook, quanto o site. Essas doações, então, não são apenas em dinheiro, mas são essas doações possíveis através de outras questões. E eu acho que a gente deveria, eu me sinto na obrigação, né, de deixar aqui um agradecimento à ação que a gente conseguiu fazer em conjunto através do poeta Raimundo Gadelha, aqui de São Paulo, que fez uma doação super significativa e generosa de títulos de livros, de muita boa literatura. Então, ao Raimundo Gadelha, que permitiu, né, que através desse contato meu com a Cássia, sabendo da necessidade dessa construção da biblioteca, ele que havia oferecido alguns títulos das obras que ele tem com ele, da editora, que estão fora de catálogo, mas são livros de altíssima qualidade, livros de muita boa literatura, fazer essa ponte, e ao invés de eu guardar para mim todas essas obras, eu dividir com alguém que vai fazer muito mais uso disso. Eu achei mais sensato, e a Cássio por aceitar, por receber. Então, essa doação, foram mais de 150 títulos, né, que vão para Paraisópolis, que já foram, na verdade. Ontem a gente esteve fazendo esse contato, fazendo essa retirada e a busca destes livros. Então, nosso agradecimento. E estamos nos encaminhando os nossos minutos finais, né, na Cássio. Então, eu gostaria de deixar o meu agradecimento também a você, por aceitar, por falar desse projeto, por mostrar a real cara de Paraisópolis, que eu acho que através de você a gente consegue ter essa visão que há vida, que há arte, que o contexto social ali funciona e que tem pessoas que acreditam, e que você tenha sempre força para levar esse projeto cada vez mais longe e que as pessoas olhem para ele com carinho, que possam estar fazendo as suas doações, quem consegue, quem é possível, que toda ajuda é sempre bem-vinda.
Muito obrigado, Simone. Eu agradeço também ao Instituto Com Abraçar. Quem quiser entrar em contato com a gente, fique à vontade. Estamos de portas abertas. E é isso. Gostaria de agradecer novamente e estou muito ansioso, assim como os meus alunos, os alunos de Dino e outros professores, estão ansiosos aqui para a sua imersão, né? Sendo histórias nesse sábado. Obrigado.
Vai ser uma grande alegria estar aí com vocês. Nos encaminhamos aos minutos finais. Eu, como estou de São Paulo hoje falando também, quando cair a live, caio eu também. Então agradeço a audiência de todos, agradeço ao Acácio, ao Edson, à Rádio Estúdio por nos permitir levar cultura, arte e literatura em um horário nobre na nossa rede, né? E até a próxima quinta-feira, deixo um grande abraço e sigo por aqui na minha agenda, logo logo estarei de volta. Beijo a todos e até mais.
Tchau, tchau, Simone. Tchau, Acácio. Tchau, tchau. Valeu pelo programa. Parabeniza o Acácio aí, né? Pelo bom trabalho que ele faz lá em Paraisópolis. É como pessoas que nem ele, que nós precisamos, né? Pra ficar com um mundo mais justo, melhor pra todos nós. E esse foi o Versificando desta manhã de quinta-feira, 25 de maio.